A Sociedade Brasileira de Queimaduras divulgou esta semana, lançou esta semana, uma cartilha orientando os pais sobre os acidentes com crianças envolvendo álcool em gel, um produto tão comum nesse momento de pandemia. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez alertas também parecidos e nesta linha no ano passado, no final do ano passado. Sobre esse assunto, os acidentes envolvendo crianças nesse momento de pandemia, nós vamos conversar agora com a pediatra Iná Cabral Arthur, que é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos da CBN. Espero que estejam todos bem e seguros.
Doutora Iná, como os médicos veem esse momento, né? Há muitos acidentes envolvendo crianças nesse momento?
De modo geral, a gente sempre lidou com muitos acidentes domiciliares. Por incrível que pareça, a maior parte dos acidentes, e geralmente acidentes são preveníveis, ocorrem em domicílio. A segunda maior número de acidentes, é lógico, são os automobilísticos. Mas neste momento, onde as crianças estão confinadas, as pessoas isoladas em quarentena, o número aumentou muito. Então, não são apenas os acidentes por queimadura pelo álcool gel ou álcool líquido, mas aumentaram afogamentos, sufocamentos, as quedas, né? Porque as crianças estão em casa, as mães trabalhando em home office online e tendo que fazer a tarefa da casa, tem tudo isso junto, aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, os acidentes com álcool gel aumentaram no ano de 2020, 7 vezes em relação ao ano de 2019.
Agora, que tipo de acidente com álcool em gel acontece envolvendo criança?
Olha, o que a gente tem visto bastante é acidente com os olhos. Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia também tem feito algumas recomendações. Tanto o frasquinho que a gente utiliza para a higienização das mãos, quanto os totens. Os totens ainda têm tido um maior número de acidentes. Porque se a gente for prestar atenção, a altura do bico ejetor do álcool em gel é exatamente a altura dos olhinhos das crianças. Então, a criança chega, normalmente ela se encanta com aquele pedal, ela quer ela fazer. E aí, o álcool, por estar, às vezes, levemente mais gelatinoso, porque secou, ou porque vem com uma pressão muito grande, vai para os olhos. Temos tido queimaduras de córnea, lesões, às vezes, só superficiais de córnea, possíveis infecções secundárias. E, além disso, as queimaduras de um modo geral. As crianças passam, às vezes, muito álcool gel, ou até o álcool líquido, que é pior, já vamos comentar sobre isso, e depois se aproximam de uma chama, de uma fonte de calor, de um isqueiro, de um fogão, e aí a criança tem queimaduras. E queimaduras, sabemos todos, pode ser uma queimadura grave que venha a trazer problemas físicos e psicológicos para o resto da vida. Então, é muito importante fazer essa prevenção.
Com álcool líquido também tem ocorrido acidentes?
O álcool líquido, ele estava impedido de ser vendido em supermercados, farmácias e lojas, porque os acidentes ainda são maiores, Luciana. Imagina, um acidente que ocorria com muita frequência é aquele... pessoa que no domingo vai fazer seu churrasco e resolve borrifar álcool na churrasqueira um pouquinho mais porque o fogo não está pegando bem. E o álcool líquido acabava, então, fazendo uma volta do fogo até a pessoa. Quantas pessoas a gente não conhece com esse tipo de acidente? Parece que o álcool gel teria um pouco mais de dificuldade em fazer essa chama que retornasse. Mas essa lei foi revogada na pandemia para que todos pudessem comprar o álcool à vontade. O álcool 70, ele é um pouco mais inflamável que o 46 que a gente usava anteriormente, e menos inflamável, por exemplo, o álcool 99, que é chamado álcool absoluto. Mas ele tem uma grande ação inflamável e ele tem uma chama invisível, Luciana. Essa chama invisível faz com que a pessoa não perceba que a coisa está acontecendo, até que o fogo pegue na roupa e se torne, então, um quadro mais grave de queimadura. Outra coisa com álcool gel e com álcool líquido mais facilmente de acontecer, é a ingestão. Às vezes a gente vê álcool ou outras substâncias tóxicas hipoclorito, que aqui na região nós chamamos de quiboa, o produto com o Veja, citando o nome comercial, mas para ficar mais fácil, em frascos, a pessoa muda para um frasco atraente para a criança. O frasco rachou, ela muda para um vidro de refrigerante. E aí a criança ingere. A injeção do álcool ela não é tão. Não leva tanto como era acontecer, por exemplo, com a soda. Mas, Luciano, o que pode acontecer é uma intoxicação, como alguém que bebeu. Então, temos tido crianças internadas. Parece que no momento tem uma criança internada em Maringá com uma intoxicação alcoólica. Então, ela vai ter tonturas, sonolência, a fala arrastada, como uma criança intoxicada pelo álcool por uma ingestão de bebida, de drink, né? E é um álcool muito forte. Essa criança provavelmente terá que ser internada para receber uma hidratação abundante e cuidados no hospital.
Então, quer dizer que a criança que está com um álcool em gel, ela também pode ingerir esse álcool. Às vezes ela está com.
O álcool, ele em gel, ele é mais difícil de descer. A criança começa a sentir
Ah, tá.
o gostinho do álcool mais facilmente do que o álcool, às vezes, líquido, mas ela também pode ingerir. Então, o que nós estamos assim falando muito mesmo seria a prevenção desse tipo de coisa, como em casa, água e sabão. Talvez colocar uma banquetinha numa pia, se a criança tem dificuldade de acesso, facilitar o acesso à água, sabonete, e deixar o álcool em gel para ser usado na rua, onde a mãe não vai poder lavar essa criança com tanta frequência como ela gostaria e deveria, né?
Sim. Mais alguma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a esses acidentes que ocorreram e que estão ocorrendo durante a pandemia, né?
Além de falar bastante sobre a prevenção, então é cuidado com os seus frascos de álcool, cuidado com os totens, não deixe nada próximo da criança, assim como remédios, facas, todos esses tipos de prevenções que a gente tem que estar atento. A gente podia dar algumas dicas sobre como agir. Então, por exemplo, no acidente com o olhinho, lavar muito com água corrente, água, não precisa nem ir atrás de soro fisiológico, água, e procurar um pronto atendimento, que às vezes vai precisar de um oftalmologista. Com os acidentes de queimadura na pele, vale a pena pensar em também uma lavagem com água corrente por mais ou menos uns 20 minutos sobre a queimadura. É retirar roupas, bijuterias, dar analgésico, porque queimadura dói muito, cobrir a lesão com uma toalha limpa e ir para a emergência. Nunca usar gelo, substâncias caseiras, gel, maisena, nenhum produto, não ficar tocando com a mão, não furar bolhas, apenas fazer essa lavagem e encaminhar para o pronto-socorro. Porque pode ser uma lesão simples, só uma vermelhidão, e aí a criança não vai precisar ser levada ao pronto-socorro, mas pode criar bolha, sendo então de segundo grau.
Doutora, existe algum telefone que os pais podem ligar em caso de intoxicação?
A Anvisa só um minutinho que eu quero encontrar, que eu anotei o telefone para passar para todo mundo. A Anvisa criou um centro de referência para intoxicações, queimaduras, acidentes ofídicos. Ela tem um 0800, que eu vou citar aqui agora, e nesse 0800, a pessoa já vai ser referendada para o HU de Maringá, da UEM, tá? Então, tanto a pessoa pode ligar diretamente no HU e, a partir daí, pedir o centro de intoxicações ou entrar em contato. Posso falar esse número agora?
Pode sim, a gente também vai colocar na tela para quem está assistindo a gente pelo Facebook, Twitter e YouTube. Mas pode
O
falar,
número da
doutora.
Anvisa é 0800, e, portanto, é gratuito, 0800-722-6001. Vou repetir. 0800-722-6001. Ou de estar diretamente para o HU de Gauen, falar com o centro de intoxicações.
Tá certo. Então é importante ter sempre em mão, né, esses telefones para a gente ter uma forma de agir mais rápido possível, né? Porque no momento de
Exatamente.
desespero, a gente não sabe
Não, e
exatamente o
a
que
gente
fazer.
fica, qualquer um de nós, você vendo uma criança sofrendo, queimadura, lesão no olho, dói demais, a córnea dói muito, Então, às vezes, você pode estar perdido. É bom ter isso no seu celular, em algum lugar da casa.
Bom, e afogamentos também é um acidente comum durante a pandemia? A gente sempre fala de afogamento com crianças, né?
Então, eu até estava lendo que os afogamentos estão sendo mais frequentes, e mais frequentes, principalmente em dias de semana. É quando a mãe, a avó, o cuidador está fazendo o serviço da casa e ela acredita que está tudo bem. E aí a criança, então, acaba se afogando. Ela se afoga em piscina, ela pode se afogar num tanque, numa banheira. Existem vários casos descritos de se afogar num balde de água, porque a criança não tem o reflexo de entrar em contato com a água no balde e sair. Então, ela acaba se afogando. Os acidentes estão muito, muito mais frequentes, principalmente agora no verão, e porque as crianças não têm esse momento fora na escola, então acaba ficando muito tempo por ali. E uma coisa que sabemos hoje, que acidentes de afogamento são mais fatais em criança que foi para natação e sabe nadar do que as que nunca frequentaram aulas de natação. Por quê? Porque a família fica tranquila: ah, meu filho sabe nadar, ele se vira. Não é bem assim. Na hora do sufoco, a criança não vai conseguir replicar aquilo que aprendeu. Ela nada só por lazer e não para se salvar.
Nossa, super preocupante. E quedas também são acidentes comuns?
São muito frequentes. Então, a partir do quarto mês, a gente pede para a mãe não deixar mais o bebê no trocador, na cama do casal. As pessoas pensam que a cama do casal é tão grande, e naquela sonequinha da tarde, eu vou deixar ele aqui com o travesseiro de cada lado. Não pode, a criança está a partir de 4 meses já rola. No sofá da sala, ah, eu estou aqui fazendo um almoço, ele adormeceu pequenininho aqui no sofá da sala, eu vou deixar. Eles caem, podem principalmente bater a cabeça, já que a cabeça é uma parte bem pesada do corpo do bebê, ou até cometer contraturas, né? Então, são sempre quedas intradomiciliares e que a gente tem que prevenir. A coisa está acontecendo, está com algumas coisa muito séria acontecendo na sua casa. O bebê fica no chão. O bebê fica no chão, quando você puder, você vai lá e acode ele no chão, ou no berço. Nunca em nenhuma superfície que seja um pouquinho mais alta. Uma cama de casal pode causar fratura dos ossos do cérebro.
E vocês no consultório estão recebendo casos de crianças com ansiedade, depressão, problemas assim psicológicos?
Sim, muito. O que a gente tem visto é ansiedade, depressão, obesidade, porque as crianças estão comendo à vontade e por conta da ansiedade elas comem bem. Abusos, Luciana, os abusos aumentaram, porque dentro de casa, com algum adulto que não seja, que seja, às vezes até parente, mas que não seja uma pessoa que esteja realmente cuidando, abusos, tanto abusos físicos quanto abusos sexuais. Está aparecendo também muita dificuldade de aprendizado. E nós, mães, né, Luciana, não somos professoras, a gente não fez nenhum curso para a gente ensinar uma criança alfabetização. Então, tudo isso a gente tem visto bastante, mas a ansiedade, principalmente nos meninos, e a depressão nas meninas.
Nossa, que triste.
As pessoas estão tendo que procurar muito os serviços de atendimento de psicologia, porque a gente nunca viu tanto, assim, com muita frequência mesmo.
Doutorina, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Obrigada, um bom dia para vocês. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante que é a prevenção de acidentes na infância.
É isso mesmo. Muito obrigada. Nós conversamos com a pediatra Iná Cabral Arthur, que é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, e nos falou sobre os acidentes com crianças durante a pandemia.